Eu estou aqui com Sandra Martinhago. Sandra é psicóloga, ela é terapeuta do método SNT, que daqui a pouco ela vai explicar um pouco para a gente. Mas tem a minha discussão com a Sandra hoje é a seguinte. A gente trabalha nas empresas. Quem aí tem uma vida profissional já, que teve várias experiências nas empresas, até mesmo na vida pessoal, isso pode servir como uma questão da vida pessoal. A gente tem que se comunicar com as pessoas. Não? A gente está numa empresa, a gente tem que, às vezes, pedir, a gente é solicitado, nos informam certas ações dentro das empresas, e às vezes o dito é não dito. Ou seja, as pessoas falam, o outro parece que está escutando, mas nem sempre está te entendendo. Por que a comunicação é tão difícil dentro do ambiente empresarial? E na vida da gente também, por que é difícil às vezes? Sandra, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Tá. Quando a gente fala de se comunicar, uma empresa é essencial à comunicação, seja ela o que for, produto ou serviço. Na vida da gente é importante com parceiro, com filho, né? Por que às vezes a comunicação é tão difícil?
A comunicação ela acaba se tornando difícil porque nós falamos muito de forma abstrata. Então, nós usamos muito a linguagem da química, muito a linguagem da física, e a gente pensa que os outros entenderam. Uhum. Tá? Então, a gente chega assim, nossa, hoje o dia tá, o clima tá pesado aqui, né? Uhum. E a gente acha que entendeu o que é clima pesado.
O pesado pode ser leve para o outro ou não.
O pesado pode ser leve.
O cara olha
para
tá normal, né?
Tá tudo normal. Então, o que é esse pesado? O que é esse leve? Então, como nós vivemos com uma linguagem muito figurativa, e a gente aprendeu a falar nesses códigos, então a gente usa um código, se você tem uma compreensão para aquele código, você diz, entendi.
Quer dizer, mas a tua compreensão pode não ser do outro.
Exatamente, aí que começa os problemas. E, por exemplo, as empresas elas falam muito de comprometimento. Uhum. Que as pessoas têm que se comprometer e aí...
Vestir a camisa da empresa.
Vestir a camisa da empresa e as pessoas acham que os outros sabem o que é isso.
Você me explica um pouco qual é o número da camisa.
Qual que é o número da camisa, uhum. como que é isso. Então, não fica claro o que as pessoas querem, as pessoas não deixam isso claro. Porque há uma ilusão de que subsintende que o outro entendeu.
Tá, Sandra, aí no caso, é aquela história. Né? A gente tem que aprender a explicar direitinho.
Exato.
Do tipo assim, Sandra, eu tenho algumas observações sobre o seu trabalho. Pô, se a pessoa já for meio assim, insegura, as observações dela, tudo errado.
Tá complicado.
Como pode ser apenas um detalhe, ó, tá tudo certo, é uma coisa pequena. Isso é o problema.
Isso ficou um pouco complicado com essa história do feedback burger. Né?
Feedback burger, explica isso um pouquinho.
Feedback burger é um termo que eles estão usando para dizer como você deve dar feedback para o seu funcionário. Então você entra com duas fatias de pão e uma de recheio, uhum. Que é o feedback burger. Só que aí o que começou a acontecer?
Então, me explica agora por que das duas fatias de pão e do recheio?
Porque assim, você entra dando um elogio.
Ah, tá.
Depois você...
Entendi. A essência do negócio tem que ser dito.
O que precisa e depois você termina com um elogio.
Amacia, entrega o produto amargo e depois dá uma endossada no final.
Só que isso deu um problema nas empresas. Quando você chama o seu funcionário e diz, olha, cara, sabe que você está indo muito bem? Ele já sabe, lá vem o problema.
Todo elogio vem uma crítica.
Isso, mas por quê? Porque o elogio não é para a pessoa. Entenderam isso errado. Você não vai fazer um elogio para a pessoa. Quando se diz, dá um elogio, diz o que quer e termina com elogio, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, olha, Jus, que legal, teu programa tá fantástico, porque você está fazendo isso, isso, isso e isso. Então, eu te dou um elogio com fatos concretos, que qualquer pessoa pode ver aquilo que está sendo dito.
Qualquer pessoa acompanha a nossa conversa e diz assim, a Sandra não deixou nenhuma dúvida sobre o que ela falou.
Ele sabe por quê? Porque ela falou disso, disso e disso, com essas e essas características. Então a pessoa entende porque eu estou falando de fatos. Né? Eu estou dizendo assim, olha, aqui em cima dessa mesa tem um objeto de couro. Para todo mundo sabe que é um objeto de couro, não se tem dúvida. Ah, mas esse negócio aqui é muito bonito, né?
O que é isso?
Bonito comparado ao quê? Então, eu não tenho isso. Então, aí as pessoas chegam na empresa fazendo um elogio à pessoa. Não, é um elogio àquilo de que está se tratando. O que daquilo que eu estou tratando com você é bom e que não há sombra de dúvidas a hora que eu falar. Eu vou falar em fatos concretos.
Sandra, eu vou te interromper porque me veio a curiosidade. A gente confunde muito pelo que você está falando na empresa. Da objetividade do teu trabalho e não de você como pessoa.
Exato, exatamente isso. E aí os elogios, às vezes, eles passam a ser uma capa de fundo para conquista. Só que isso prejudica muito o feedback, porque as pessoas elas gostam de elogios sinceros e concretos. Quando ela percebe que você está dando elogio para ganhar alguma coisa, depois isso não vai funcionar mais no feedback. Então, eu tenho que dar um feedback com um elogio concreto, com fatos, com clareza. Depois, eu digo com fatos aquilo que não está bom. Porque eu não posso dizer assim, você não está comprometido. Você precisa melhorar.
No quê?
No quê? É comparado ao quê? Baseado em quê? Então, as pessoas, olha, você está chegando atrasado, você não tem comprometimento. Opa, o que, que é isso? Não sei o que é chegar.
Então, atrasado eu posso medir. Eu tenho que entrar às 8, estou chegando às 8h20. Tudo bem.
Ótimo. Por que você está chegando? Ah, porque eu estou com um problema em casa. Não, o que é esse problema? Porque eu preciso entender se esse problema que está em casa é algo que, se não for resolvido, vai prejudicar o desempenho na família, ou se esse problema em casa é um problema dele. E isso não me interessa diante do resultado, porque ele foi contratado para... por um salário para produzir determinada coisa. Se isso não está acontecendo, eu não tenho por que manter esse funcionário, ainda que ele esteja com problema em casa. Agora, se o problema em casa é algo que a empresa tem que, de repente, ajudar ou apoiar, porque é lícito fazer isso, tudo bem. Senão eu vou dizer para ele, olha, você precisa resolver isso porque eu preciso de você aqui para isso.
Então, é muito claro de que eu não tenho nada a ver com isso, não significa que eu não estou nem aí para o seu problema.
Exatamente.
Eu não quero que você vai se danar com o seu problema, eu quero simplesmente dizer que eu tenho um compromisso com você que começa às 8.
Exato, exato. E aí eu posso, se eu tenho as coisas muito claras, acaba as desculpas, né, acaba as más interpretações dentro de uma empresa, né, porque nós passamos a falar do que é palpável.
Agora, vamos bagunçar um pouco essa conversa. Né? Achei muito legal, ficou muito claro o que você quis dizer.
Com feedback.
Muito claro. Agora, a gente tem nas empresas aquela objetividade necessária, que você descreveu muito bem, na comunicação, o que estou avaliando, do que estou falando, detalhar o que eu estou falando, da dimensão clara do que a gente está falando. Só que as pessoas nas empresas, a gente na vida de uma forma geral, a gente tem os nossos problemas, tem os nossos vícios, né? A gente tem as nossas dificuldades. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade por uma questão de insegurança, por medo de ofender, por não saber separar as coisas, e às vezes até porque até ela sabe, mas o outro com quem ela está falando não sabe muito bem separar as coisas, vai confundir alhos com bugalhos, estou falando de um produto, está achando que estou falando de você. Como é que a gente vai lidar com isso? Qual é o momento em que a nossa objetividade pode ser perturbada por questões pessoais? E como é que a gente pode fazer para ser claro o tempo todo e não ter medo de ser claro o tempo todo? Então,
o que vai prejudicar essa comunicação é o seu canal de preferência para falar. Eu posso deduzir, por exemplo, por você estar no ramo do rádio, que o seu canal preferencial é o auditivo. Então, para você, as coisas têm que ser faladas bem claras, o tom de voz tem que ter um ritmo, se ele altera, isso pode te perturbar. Né? Então, quando eu for falar com você, eu não adianto chegar para você e dizer assim, ô Gilson, você viu aquilo que estava ali, você vai dizer, viu?
Viu, não vi nada.
Eu não vi nada.
Não prestei atenção.
Aí você diz, não prestei atenção. Não prestei atenção à linguagem do auditivo.
Aí eu tenho que ouvir. Você ouviu isso que falaram?
Você ouviu isso? Tá. Você está por dentro do que estão falando? Né? Aí você fala com uma pessoa que é sensitiva, que é, mais emocional, mais sensitiva, você diz assim, você está ouvindo o que o povo está dizendo? Ah, não, eu não estou ouvindo nada não, mas eu estou sentindo que isso não vai dar certo. Mas que não tem que sentir nada, você tem que ouvir. Ô, gente, vamos ver o que está acontecendo? Quer dizer, daqui a pouco você está brigando...
Porque um vê, o outro sente, o outro escuta.
Entendi. E todo mundo está falando da mesma coisa?
Aí que está, os canais de comunicação dentro de uma empresa, ele tem que privilegiar aquele que é mais sensitivo, visual, auditivo. Como é que a gente pode cercar para que ninguém tire a dúvida e fale assim, eu não ouvi nada disso, eu nunca vi falar disso. Né?
Isso. O líder ele precisa ser poliglota.
Ele tem que falar a língua dos anjos.
Tem que falar a língua dos anjos.
E a língua dos homens.
Dos homens e não adianta. Ou ele aprende qual é o canal de cada um dos seus colaboradores. E a hora que ele for dar uma instrução, ele precisa dar instrução no canal daquele colaborador. Porque se ele der no canal de preferência dele, o colaborador vai ter que traduzir.
Que é quase sempre o que a gente faz, né? A gente vai no nosso canal.
Vai no nosso canal, porque no nível de estresse, você sempre vai usar o seu canal de preferência. Então, e que hora que a gente precisa que as pessoas escutem bem ou que façam as coisas bem feito? Quando está em estresse. E aí, se eu falo no meu canal de preferência, se o meu canal de preferência é visual e o canal de preferência daquele que vai executar é auditivo, se eu falo no visual, ele não vai entender nada. Ele vai ter que traduzir aquilo. Uhum. Então, eu já tenho que levar aquela informação de uma forma que ele vá poder executar e com rapidez.
É aquela história da tal da alteridade. Eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Exato. Como é que a pessoa que eu estou lidando, ela vê as coisas, ouve as coisas,
sente
as coisas. Exatamente. E eu preciso saber que isso... não é um problema dela.
Não.
É a forma como ela capta a informação, exato, como ela digere a informação.
Exato, porque nós percebemos o mundo através dos sentidos. E esse mundo ele vai entrar pelos sentidos e depois isso vai ser ainda passado pelo seu sistema de crença. Então, um líder ele precisa entender como a pessoa capta a informação e ele precisa estar apto a captar as crenças limitantes.
Bom, então vamos para a crença agora. A gente fala de crença, pensa em religião, pensa em fé, que ajoelha aí e reza. Mas tem outras coisas que envolvem crença. Vamos ver se eu entendi o que é essa crença. Tá? Eu tenho dentro do ambiente de trabalho pessoas dos mais diferentes perfis. Eu tenho algumas pessoas que falam um pouco, fazem muito, pessoas que falam muito, fazem pouco. Tem pessoas que acreditam que o que ela faz é sempre o certo, tem dificuldade de entender que elas estão erradas. Tem pessoas que quase sempre são inseguras, por mais que façam as coisas certas. Isso são crenças. A gente é meio convencido no mundo de que a gente está ali para cumprir um papel, e na comunicação isso é até complicado.
Isso, na realidade, nesse momento você não está falando de crença, você está falando de metaprograma.
Metaprograma, tá legal. Então vamos voltar para a crença, depois você volta para o metaprograma. Vamos lá, crença.
Então, a crença é quando eu digo assim, eu não consigo, eu não posso... eu não sou capaz, eu não estou vendo perspectiva nisso, eu não sei se isso vai dar certo. Então, isso é um programa de crenças, é um pensamento limitante. Então, o pensamento limitante, nem sempre, ele é negativo. Porque aí eu posso dizer assim, não, eu vou fazer porque eu sou bom.
Deixa comigo que eu resolvo.
Eu resolvo. E qual é a evidência disso?
Você acredita nisso, é a sua crença.
Você acredita, mas tem evidência?
Tem um lado bom nisso, tem um lado ruim.
Tem um lado ruim. Então, toda vez que eu tenho ou uma crença negativa ou uma crença positiva, eu sempre digo para as pessoas, que eu falo assim que eu sou uma psicóloga mesmo um pouco ao revés, porque eu digo assim, nunca mais acredite em você de hoje em diante. Se você nunca mais acreditar em você, você vai bem na vida.
Duvide de você.
Duvide de você o tempo todo. O tempo todo. Quem disse que eu posso? Baseado em quê? E quem disse que eu não posso? Baseado em quê?
Como é que a gente resolve isso? Porque para algumas pessoas questionar essas crenças é como ficar numa areia movediça, porque eu preciso de um chão para poder fazer a minha ação.
Eu não posso viver nesse mundo sem crenças. Isso é fato. Agora, o problema é que as pessoas acreditam nas suas crenças e pensam que elas são verdades eternas. Então, tem pessoas que nunca estão dispostas a abrir mão de uma crença em nenhum momento, porque ela pensa que ela acreditou aquilo a vida toda. E ela não leva em conta que o sistema condicionou, a religião condicionou, a família condicionou, a sociedade que ela vive condicionou. E às vezes ela está defendendo verdades que ela nunca pensou sobre.
Entendi.
Esse que é o grande problema.
Aquela coisa de herdar certas crenças de família, de cultura, de ambiente.
Exato.
Quer dizer, ser convencido é bom para algumas situações, mas de repente pode fazer você bater com a cara no chão.
Passar a vida inteira defendendo uma ideia e que você nem mesmo acredita naquilo, mas porque você ouviu a vida inteira que é daquele jeito.
Aí voltamos para a comunicação. A crença, ela pode prejudicar a comunicação de uma empresa?
Pode. Pode, porque eu posso defender uma ideia a tal ponto que eu posso eliminar pessoas do meu grupo simplesmente porque ou não acreditam na religião que eu acredito, ou não gostam da cor que eu gosto.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Velhos modelos de empresas, tem gente que ficou muito bem sucedido com empresas no modelo tradicional. Vou brincar com você aí. Aquelas empresas analógicas, as empresas em que as pessoas tinham mais um contato tete a tete, a gente não tinha tanto estas redes sociais, contatos pela internet. Eram empresas em que, talvez alguns que tenham herdado dos seus pais, dos seus avós, as empresas dos avós, dos pais. Né? E eles criaram crenças nisso. Criaram certas formas de achar que o certo, o que deve ser feito é de tal forma e não de tal forma. Né? Isso é uma crença. Quer dizer, na hora de você fazer uma comunicação, você às vezes anula pessoas nessa comunicação porque você não consegue ser resiliente com as mudanças.
Isso tem atrapalhado muito, porque se nós olharmos as pessoas que estão aí numa classe 50, 60 anos, ou
prazer,
eles davam
pois
certo,
não, pode prazer, continuar.
Posso continuar? Ou você dava certo, ou você dava certo. Você não tinha herança, você não tinha quem te possibilitava.
Você tinha que sair cedo de casa para trabalhar.
Você tinha que sair cedo de casa e você tinha o quê? Se você conseguiu alguma coisa, beleza. Tá ótimo. E essas pessoas, elas criaram esse mundo. Esse mundo que está aqui foi essa geração que fez isso. Que está aqui. Agora nós estamos entrando com o público, que eles estão chegando com a coisa pronta. Eles não sabem o sofrimento de fazer isso. E agora nós temos choques de realidade. Então, na nossa época, né, prazer, né, nessa faixa aí, nós precisávamos de alguém que nos ensinava com mais experiência para que a gente pudesse crescer. Nesse momento, nós precisamos de gente com menos experiência para conseguirmos ficar nesse mundo. Então hoje o fato da pessoa não ter passado pelo que essas pessoas passaram não significa que elas sabem menos. Significa que elas têm um saber diferente.
A coisa do vício, menos vícios.
Menos vícios.
São mais resilientes.
Exato.
Aceitam melhor as mudanças, têm menos conceitos e preconceitos.
Pessoas que não estão tão arraigadas às suas crenças e estão dispostas a mudá-las. Aí as pessoas vão dizer assim, mas eu vou ficar mudando de crença e aí eu vou ser quem? Não, você viva pelos seus valores. Eu posso mudar meu pensamento sem mudar aquilo que é a essência da minha alma, que é o que eu acredito no sentido de valor.
Então você
muda
muda a questão de crença com valores, você desconecta isso.
Desconecta.
E numa comunicação a gente tem que ter valores, mas não tem que ficar preso à crença.
Exatamente, porque você já pensou, eu como psicóloga, se eu só for atender pessoas que pensam como eu, então eu não vou ampliar consciência, eu vou criar pessoas que pensam igual a mim.
Entendi. Você precisa aprender a lidar com o diferente.
Com o diferente. Essa é
É o segredo da comunicação.
É o segredo da comunicação. Então, diante do bem maior, né, o que você vai fazer, o que você vai fazer, como você vai trabalhar essas coisas. E agora, eu posso abrir mão de algumas coisas em prol de outras, mas tem gente que não faz isso. E tem muita coisa, Gilson, que vai influenciar nesse andamento da comunicação. Né? Então, nós já falamos de crenças, agora estamos falando de valores, nós já falamos de sistemas de representação que eu vejo, que eu ouço e o que eu sinto. Mas ainda tem muita coisa que eu falo assim, que se a gente tiver que observar todos os aspectos da comunicação, não dá para escutar o que a pessoa está falando.
Eu conversei com Sandra Martiago, psicóloga. Sandra, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu agradeço esse convite, foi um prazer estar
muito
aqui.
Bom, sempre se deixar, muito bom. A gente vai longe. E essa conversa com a Sandra, quem quiser voltar a assistir, e daqui a pouquinho vai estar no nosso site, no cbnmaringá.com.br, você vai poder clicar lá e ouvir novamente, mas está também no facebook.com/radiocbnmaringá.